y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí.
Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Si va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viño y al malo, solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mi sello en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay sí, sí, sí.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
Hoje no Brasil, cerca de 1,6 milhão de hectares de florestas públicas já estão sob gestão sustentável no país. A área equivale a quase duas vezes o estado de Sergipe. Os resultados do projeto são importantes. As florestas concedidas geraram 240 milhões de reais em recursos públicos, aumentaram em 62% o número de empregos e contiveram o desmatamento das áreas. O governo federal está de olho em novas parcerias para ampliar o modelo. Estima-se que o potencial é de cerca de 3,7 milhões de hectares que possam integrar o novo projeto de manejo sustentável. Além de proteger, está nos planos a restauração de mais de 400 mil hectares degradados. O plano é em parceria com o BNDES e prevê investimentos de 14 bilhões de reais ao longo dos próximos 40 anos.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida. Saúde, com a odontóloga Ana Colby.
Devemos começar a limpar a boca dos nossos filhos assim que eles nascem. Quando amamentamos, após a amamentação, devemos enrolar o nosso dedo com uma fralda embebida em soro fisiológico e, após o leite, limpar toda a cavidade bucal do bebê. No momento que nascem os primeiros dentinhos, existem escovas próprias que a gente calça no dedo para escovar o dentinho do bebê. Quando ele tem um ano e pouco, a gente deve oferecer uma escova para que ele comece a aprender a ter coordenação de escovação. Porém, até os 7 anos de idade, essa escovação deve ser vistoriada e refeita pelos pais. Assim que a criança começa a nascer os primeiros dentes, deve ser levado para o acompanhamento do seu dentista.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Saveiro pronto pra partir. Invento cais.
mais tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
Musical.
Conectado em você.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita, ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Amor e serviço. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me para que a partir de hoje, a partir de hoje, se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. A terra, a terra.
Yeah, with
conectada em você.
Giro de notícias.
A PEC que ganhou muito destaque nas últimas semanas e foi aprovada na quarta-feira na Câmara terá impacto direto na vida do trabalhador. A proposta de redução da jornada de trabalho que, de quebra, acaba com a chamada escala 6x1. A medida vai para o Senado e, se aprovada, altera a Constituição Federal no trecho sobre direitos e garantias fundamentais. A mudança prevê que a duração do trabalho não será superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. O artigo prevê exceções ao permitir compensações de horários e a redução da jornada conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas quem dá mais detalhes é o professor de economia, Adalmir Marchetti.
A principal mudança é a redução da jornada de trabalho semanal de 44 horas para 40 horas, com a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial. A regra geral passa a ser a jornada de trabalho 5x2, aí pode haver outros formatos, desde que negociados coletivamente. O modelo de escala 6x1, as pessoas trabalhavam 6 dias e descansavam 1, deixa de ser aplicado. Vai ter um período de transição que ocorre em 2 etapas.
O tema sempre dividiu e divide economistas e representantes do setor produtivo. Estudos de confederações empresariais apontam risco de aumento de custos para as empresas, pressão sobre a inflação e até queda no Produto Interno Bruto, o nosso PIB. Já análises da Unicamp e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indicam impactos mais limitados na economia e alguns estudos sugerem que setores seriam mais afetados, mas também apontam potencial de geração de vagas e crescimento do consumo. A socióloga e professora de Ciências Sociais e do Consumo da ESPM, Carla Globo, aponta benefícios para os dois lados.
Eu acredito que a médio prazo, inclusive para o sistema produtivo, será melhor, né? Porque esse trabalhador vai poder se dedicar ao descanso, ao lazer, voltar com as baterias recarregadas para a semana de trabalho, né? Então, acho que isso pode, inclusive, eu sei, né, que houve um forte lobby, sobretudo da bancada mais patronal, né, contrária ao projeto, mas eu acho que a médio prazo isso pode ser bastante interessante, inclusive para o sistema produtivo.
Já o professor de economia Alexandre Chaia entende que a medida deve ser vista com cautela.
Desde a indústria, que muito provavelmente vai absorver isso, porque já é um esquema de trabalho que tem folga de 2 vezes e que vai aceitar sem problema, e a redução talvez da carga de trabalho com a colocação de inteligência artificial, com a criação de mais robôs, talvez ela seja substituída essas 2 horas, ou as 4 horas de diminuição, ela não vai impactar tanto porque é só uma questão de colocação de mais tecnologia. Agora, tem setores como varejo, comércio, shopping, que no Brasil fica aberto 7 dias por semana e o cara tem que trabalhar, que você vai acabar tendo impacto de ter que contratar mais gente.
No Brasil, algumas empresas já adotam a escala 5x2 e até quem optou por reduzir ainda mais e dar 3 dias de folga garante que está mais satisfeito, como é o caso da empresária Isabela Raposeiras.
Com a escala 4x3, a gente conseguiu reduzir o indicador de mão de obra. Por quê? Porque a galera aumentou a produtividade, a galera trabalha mais descansada, mais ágil, mais gentil também com o cliente e erra menos. Então, a gente vende mais. Nosso faturamento subiu 35% em 2025 e a gente implantou a escala em julho.
O economista César Bergo faz coro ao professor Alexandre Chaia quando diz que o setor vai ser o fiel da balança quando a gente fala de resultados.
Não temos dúvidas, né, que o impacto econômico vai se dar naquelas atividades que têm um uso mais intensivo de mão de obra. A gente podia citar a área da saúde, a área da segurança, as pequenas empresas, o comércio em geral. Isso vai ter que ter uma boa adaptação. Primeiro que os impostos não foram reduzidos, os encargos trabalhistas também. Hoje os encargos trabalhistas no Brasil são muito elevados, né? E essas mudanças todas, esses penduricalhos que foram aprovados na lei, vai implicar aumento de custo também. Então, obviamente, você vai ter repasse para os produtos.
Importante lembrar que há 100 anos, o fundador da Ford, Henry Ford,
foi pioneira na escala de trabalho 5x2, com 40 horas de jornada de trabalho em um projeto considerado bem-sucedido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida. As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Cardeal FM, conectada em você. She dances while his father plays.
Conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM,
106.1. 106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1 De Bem com a Vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Giro de notícias.
Com o objetivo de estimular a execução de projetos que fortaleçam a rede de proteção dos direitos da pessoa idosa, bem como o ciclo de políticas públicas orientadas ao envelhecimento populacional, o Itaú Viver Mais, associação sem fins lucrativos, focada no público 50+, anunciou a abertura das inscrições para a 7ª edição do edital para a seleção de projetos voltados à longevidade, como destacou Kelly Fiel, superintendente de Relações Institucionais do Itaú Unibanco.
O Brasil está passando por uma transição demográfica acelerada e que exige uma resposta urgente e coordenada. Com o edital Itaú Viver Mais, queremos ser catalisador de projetos que empoderam e geram oportunidades, transformando o envelhecimento em uma etapa da vida ativa, produtiva e com propósito. Temos o compromisso de promover o acesso e a ampliação de direitos para uma transição digna da população para a longevidade.
A iniciativa receberá propostas até o dia 12 de junho. De acordo com Kelly Fiel, podem participar organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, com projetos aprovados pelos Conselhos de Direitos de Pessoa Idosa em diversos eixos temáticos.
Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, com projetos aprovados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Federais de Direitos da Pessoa Idosa e com autorização para captação. São priorizados no processo seleção de proposta que estejam enquadradas nos eixos temáticos como promoção e garantia da pessoa idosa, empreendedorismo e novas formas de geração de renda, educação financeira, cultura e esporte, entre outros.
A avaliação das propostas ocorrerá entre os dias 13 de junho a 6 de outubro e os resultados serão divulgados no dia 16 de outubro. As inscrições para o edital Itaú Viver Mais são gratuitas e devem ser realizadas no site www.itauvivermais.com.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Esgrilhas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Uma nota técnica assinada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pela Sociedade Brasileira de Glaucoma e pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, encaminhado à Anvisa e ao Ministério da Saúde, alerta para os riscos do uso indiscriminado de medicamentos à base de corticoides. De acordo com especialistas, o uso desses remédios sem acompanhamento médico pode estar relacionado a um risco aumentado de desenvolvimento de glaucoma, doença que compromete o nervo óptico e pode causar cegueira irreversível, como ressaltou o Dr. Lisandro Sakata, diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Quando o paciente desenvolve glaucoma pelo uso indiscriminado do corticoide, a pressão do olho sobe, o nervo da visão é machucado e no começo, até fases moderadas da doença, o paciente não sente dor, não sente baixa visual. É só quando o glaucoma está bem avançado, que o nervo está bem acometido, que o paciente começa a perceber que tem alguma coisa errada com a visão dele. Nesse momento, né, quando ele vem ao oftalmologista com essa queixa, a gente tem que parar o uso do corticoide, prescrever muitas vezes colírios para baixar a pressão do olho dele ou às vezes até operar.
Lisandro Sakata também destacou os cuidados que devem ser tomados por quem usa corticoides por longos períodos.
O corticoide é um remédio muito eficiente para vários problemas de saúde, seja sistêmicos ou até mesmo do olho. Entretanto, quando é necessário o uso deles, né, ele deve ser indicado e acompanhado por um médico oftalmologista. Esse é o profissional médico capaz de realmente confirmar a necessidade do uso pelo mínimo tempo possível, e ali ele consegue manejar a dose, manejar tratamentos que amenizem esses efeitos colaterais e ainda assim consiga debelar, né, a causa primária, a doença primária que atingiu esse paciente.
No Brasil, cerca de 1,7 milhão de pessoas convivem com glaucoma, segundo entidades médicas. Durante o mês de maio, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma promoveram ações da campanha de conscientização chamada 24 Horas pelo Glaucoma, que neste ano se estendeu ao longo de 24 dias de iniciativas voltadas ao combate da doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilhas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Giro de notícias.
O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a Anvisa e a União para pedir a proibição do uso do agrotóxico glifosato, herbicida mais utilizado no mundo, principalmente em soja. O motivo do processo são os graves riscos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente do trabalho, explica o procurador do MPT, Leomar Daroncho.
A ação civil pública, então, em que o Ministério Público pede que seja cancelado o registro do glifosato, tem por base uma série de estudos científicos do Brasil e do exterior, no Brasil especialmente do Instituto Nacional do Câncer e da Fiocruz, apontando riscos da exposição a esse produto, mesmo em pequenas doses, que é um risco maior para os trabalhadores rurais que estão mais expostos. Então, os trabalhadores rurais, suas famílias, e esse risco existe tanto para empregados quanto para pequenos proprietários que manuseiam esse produto.
Entre as evidências científicas sobre os efeitos nocivos do produto, estão a associação com diferentes tipos de câncer, como mama, tireoide, linfoma não-Hodgkin, além de infertilidade, desregulação hormonal, abortos, malformações congênitas e partos prematuros.
Na virada de 2025 para 2026, uma renomada revista científica que publica artigos sérios de pesquisa sobre esses produtos, uma revista americana, considerou que não tem credibilidade um artigo que havia sido publicado no ano de 1999 para 2000, que atestava que não haveria risco de eventual desdobramento em câncer pela exposição ao glifosato. Ela assegurava que o agrotóxico com glifosato seria seguro. E a revista encontrou falhas nos estudos, falhas graves, que fizeram com que ele perdesse a credibilidade.
Na ação da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, do MPT, é pedida em caráter